Se o significado do mal for analisado sob a perspectiva da doutrina católica, a revelação nos permite afirmar, primeiro, que Deus em nenhum momento quis o sofrimento do homem. Segundo, portanto, o homem é a causa do pecado e da dor. Agora, em terceiro lugar, ele afirma que o mal injusto não tem a última palavra sobre o destino do homem. Quarto, que Deus tolera a existência do mal, do qual não é causa, para, em quinto, extrair o bem dele. Assim, o único verdadeiro mal para o homem é o mal moral. E tendo estabelecido esses cinco princípios, vejamos seu conteúdo. Primeiro, Deus não quis o sofrimento do homem em nenhum momento, já que Deus até o libertou de algo tão dramático quanto a morte. E assim foi com nossos primeiros pais, e tudo isso gratuitamente. Porque a natureza humana, na medida em que é sensível, é responsável tanto pela dor física quanto pela morte. E como sujeito de uma vontade finita, até a dor moral lhe é própria. Pois, nem o intelecto nem a vontade são infinitos, é apropriado que o homem erre. E ciente da falibilidade de algumas de suas ações, ele sente arrependimento pelo bem que deveria ter feito, mas não o fez. Ou pelo mal que não deveria ter feito, e em vez disso, fez. Isso, tão típico da natureza humana, não ocorreu no primeiro casal humano, Adão e Eva, por meio de uma série de dons chamados preternaturais, com os quais Deus os adornou. Para entender essa questão, devemos ter em mente, em primeiro lugar, que Deus, ao criar o homem, queria que ele participasse da felicidade suprema. Ele queria que o homem fosse tão feliz quanto uma criatura racional pode ser. Mas não se limitou a reservar para ele uma felicidade natural completa, algo que por si só teria sido um presente muito grande. Mas de forma totalmente gratuita, ele o elevou a um nível superior, para que pudesse participar de uma felicidade ainda maior, uma felicidade de natureza sobrenatural que reside na realização ou no prazer direto do próprio Deus. Para preencher o abismo entre a natureza humana e o novo estado ao qual o homem está elevado, Deus lhe concedeu uma série de dons, entre os quais estavam a impassibilidade e imortalidade de seu corpo. Deve-se lembrar aqui que a imortalidade da alma humana não é um dom adicional, mas algo próprio da natureza intelectual e volitiva do homem. Nem mesmo o trabalho humano representava punição. É um erro conceber a vida no paraíso como uma atividade ociosa e hedonista. Pelo contrário, o trabalho entrou desde o início nos planos de Deus para o homem. Na verdade, Gênesis narra como Deus cria o homem e depois prescreve que ele cuide do jardim do Éden, e que por meio de seu trabalho, ele o cultive, ou seja, o transforme. O propósito original do trabalho era, portanto, ajudar o homem a alcançar sua própria realização, tornando-o coparticipante na criação. Portanto, uma das consequências do pecado não era o trabalho, mas o cansaço nele, quando o dom da impassibilidade se perdia. Segundo, o homem é a causa do pecado e da dor. Deus não é a causa da dor e sofrimento da humanidade, mas o homem é a causa de ter introduzido o pecado na criação por meio do uso indevido da liberdade. Tanto o agnóstico quanto o ateu entendem que o homem deve pagar pelo que faz, mas sofrer a culpa e suportar o sofrimento causado pelas ações cometidas pelos outros é mais difícil para eles entenderem. Parece, para a razão dele, algo totalmente injusto. A questão-chave é, portanto, entender como se pode justificar que a humanidade futura sofra por uma falha cometida pelo primeiro parceiro. A resposta racional é que a gravidade das consequências deve ser, logicamente, uma indicação da magnitude da infração cometida. Se a humanidade ainda sofre as consequências do pecado original, é porque deve ter sido uma ofensa muito grave contra Deus. E, de fato, o livro do Gênesis detalha qual foi a falha, que consistia apenas em querer ser como Deus. Ao exaltar seu orgulho, o homem queria ser como Deus, criador dos princípios morais absolutos que deveriam guiar sua vida. Diante da impossibilidade de ser o criador absoluto de seu próprio ser, o homem sucumbiu à tentação de se arrogar para escolher seu próprio fim, considerando sua liberdade absolutamente autônoma. O homem queria se tornar o criador absoluto de seu projeto próprio. Portanto, as consequências dessa rejeição de Deus tinham que ser proporcionais ao dano infligido. mas segundo os dados revelados, esse não foi o caso, porque Deus, que não pode permitir ser superado na bondade, recusou-se a aplicar a justiça distributiva e limitou-se simplesmente a retirar os dons dados a Adão e Eva, os dons sobrenaturais. Mas como não os havia dado individualmente, mas como um presente para a espécie, cujos filhos e gerações futuras herdariam, ele também os retirou, como um presente especificamente herdável. O homem, então, ficou no estado de natureza, mas com as faculdades de compreensão, vontade e memória feridas, ou seja, com as faculdades diminuídas, mas não destruídas. Somente compreendendo a natureza do amor de Deus, se pode compreender a gravidade da ofensa do homem ao rejeitá-lo. Talvez a mente humana, condicionada por sua finitude, não consiga compreender, em todas as suas dimensões, a gravidade do dano causado pela rejeição do amor de Deus pelo homem, tentando se tornar um ser totalmente autônomo. Assim, pode-se dizer que, no fundo, existe apenas um mal supremo, fora do qual não há nada a temer. E isso, para nós, é pecado, da mesma forma que podemos afirmar que a caridade é o bem supremo, capaz de superar qualquer mal. Mas também dissemos que o mal injusto não tem a última palavra sobre o destino do homem, porque seria incompatível com a bondade infinita de Deus. A morte de Cristo na cruz pressupõe a reconciliação do homem com Deus, e a ressurreição de Cristo marca sua vitória absoluta sobre o mal. Segundo São Paulo, negar a ressurreição de Cristo significa eliminar toda a esperança de ressurreição para os homens. E aqui devemos destacar um fato de importância capital. Um Deus que entrega seu Filho a uma morte sacrificial para se imolar, a fim de redimir a humanidade e assim poder reconciliá-la com Ele. Mostra que Ele não é apenas um Deus estranho à dor e ao sofrimento, mas também nos revela seu valor redentor. Pode-se, portanto, afirmar firmemente que a cruz de Cristo é a maior resposta que pode ser dada ao mistério do mal. Pela ressurreição de Cristo, sabemos que nós, se tivermos uma resposta fiel ao amor de Deus, também participaremos de uma ressurreição pessoal e gloriosa, para que possamos ter certeza de que a dor injusta não é definitiva, e, portanto, a existência humana é preservada do absurdo. Os dados revelados nos mostram, então, que o significado da criação do homem é torná-lo um participante da maior felicidade na contemplação eterna de Deus. É curioso, para dizer o mínimo, que o mal seja apresentado como uma objeção à existência de Deus, quando a revelação cristã de Deus ensina qual é a origem do mistério do mal e como realizar a superação definitiva. A existência do mal é contestada contra a verdade do cristianismo. Bem, deve-se notar que mesmo que todas as doutrinas escatológicas cristãs e a soteriologia fossem falsas, o que na verdade são verdadeiras, se diria que pelo simples fato de que o homem segue seus preceitos morais, o mal no mundo diminuiria totalmente. Mas a realidade é que para cumprir, não totalmente, mas parcialmente, o programa moral cristão, é necessária a graça de Deus. Por essa razão, o homem descobriu a falsidade da tese do humanismo ateísta antropocêntrico, que ao rejeitar totalmente Deus, propôs a salvação terrena apenas do homem. Essa é a nova gnose representada pelo materialismo científico. O cristianismo, por outro lado, sustenta que este mundo, embora bom, não é o destino final do homem. O propósito do cristianismo não é propor uma doutrina que permita uma adaptação perfeita do homem ao que é finito. O mal sofrido injustamente só poderia ser apresentado como uma objeção à existência de Deus, se apresentasse o destino absolutamente injusto, mesmo que fosse apenas de uma pessoa. Mas vimos que o mal não é objeção à existência de Deus, especialmente quando Deus é o bem supremo. E também dissemos que Deus tolera a existência do mal para extrair o bem dele. A pergunta se Deus cria o mal, devemos responder enfaticamente com um não. Deus nunca pode ser a causa do mal, porque ele é bom por essência. Além disso, o mal, sendo uma privação e não possuindo a natureza propriamente dita, não é criável. O mal da ação decorre de uma insuficiência física ou voluntária do sujeito. Deus permite o mal da natureza na medida em que ele está inseparavelmente ligado a um bem, que é o que Deus deseja e pretende diretamente. Deus, então, deseja ser criado apesar de, e não é a causa de seu aspecto negativo. Por outro lado, o mal do pecado não está em si mesmo ligado a nenhum bem e tende apenas a destruir a obra divina. Portanto, a questão de saber se Deus pode pecar, mesmo que apenas indiretamente e acidentalmente, é sem sentido. O mal do pecado é permitido, tolerado e sofrido em um sentido diferente do mal da natureza. Agora, por que Deus quer permitir o mal? Deus tolera o mal, porque julgou bom tirar o bem dele. Mas ele não poderia ter criado um mundo onde só houvesse o bem? Sim, ele poderia ter feito isso, mas julgou melhor criar um mundo no qual, além da existência de bens em si, existam bens obtidos dos males. São Tomás sustenta que pertence à infinita bondade de Deus permitir que os males existam e extrair o bem deles. Ele também diz que pertence à sua providência divina, em vez de impedir o perfeito do universo, permitir certos defeitos em seres particulares. Pois, se todos os males cessassem, muitos bens desapareceriam do mundo, como o perdão e o arrependimento. Se nos perguntarmos por que o mal é permitido, sem dúvida é uma questão de respeito à nossa liberdade. Deus nos cria livres e aceita, talvez relutantemente, que pelo uso indevido da nossa liberdade, o mal moral é introduzido em sua obra. Certamente poderia evitá-lo e ainda assim permite, dando assim um sinal indiscutível de amor pelo homem. Alguém pode perguntar, mas justamente por esse amor, ele não poderia criar anjos e homens impecáveis? Sim, ele certamente poderia tê-los criado impecáveis, mas então eles não seriam mais homens ou anjos, porque na natureza dessas criaturas está contida como nota essencial a liberdade como forma constitutiva de seu ser, de modo que, se sua liberdade fosse retirada, deixariam de ser o que são, anjos ou homens. Portanto, o mundo em que isso nos tornaria impecáveis não nos tornaria melhores, mas simplesmente não nos tornaria. Pedir um mundo de homens impecável por natureza é equivalente a pedir a Deus que não respeite a vontade daqueles que livremente querem negá-la. Então seria absurdo criar um ser criado de liberdade e depois negar a ele que ele pode exercê-la. Neste ponto, é necessário estabelecer uma distinção entre mal de culpa e mal de punição. Agora, Deus não é de forma alguma a causa do mal da culpa, mas é o mal do castigo, e isso só é voluntário indiretamente por Deus. Vendo-os como relutantes, pode-se dizer que são acidentalmente voluntários de Deus. Ou seja, são permitidos assim que ele os tolera pelo bem que pode ser obtido deles. Agora, nos perguntamos, talvez o que acontece com o mal da culpa? Deus permite o mal físico e o mal da tristeza, mas ele também permite o mal da culpa? O mal da culpa, ao contrário, sendo a rejeição do bem transcendente, da divindade, Deus não pode querer de forma alguma. O mal da culpa é o efeito da busca pelo bem aparente, o bem subjetivo livremente escolhido, que o distancia de seu fim final por si só. Ele busca um bem aparente, quer um mal que separa a vontade criada de seu fim último. Agora, Deus estava obrigado a criar o melhor mundo possível? A bondade infinita de Deus não só não o obriga a criar o melhor de todos os mundos possíveis, como nem sequer o obriga a criar, pois deve ser afirmado, em primeiro lugar, que a criação é um ato muito livre de Deus, e se Deus a fez, não é para acrescentar perfeição ao seu ser infinitamente perfeito, mas para comunicar seu bem às criaturas. Em segundo lugar, deve-se dizer que essa questão contém um falso problema, já que é precisamente por sua onipotência que Deus não pode criar o melhor de todos os mundos possíveis, já que sempre seria possível para ele, por ser onipotente, criar um mundo melhor. De modo que, seja qual for o mundo que ele criou, tal objeção sempre pudesse ser levantada. De modo que repreender Deus por não ter feito o melhor de todos os mundos não seja levantar nenhuma objeção séria, mas sim um falso problema. Na verdade, um mundo criado não pode ser perfeito. Nem perfeição se opõe à criação, que é equivalente à participação. Se fosse um mundo perfeito, não seria um mundo, mas outro Deus, o que é impossível. Um mundo criado perfeito é impensável, porque seria finito quando criado e infinito em sua perfeição, ou seja, teria propriedades contraditórias. A finitude da criatura implica limitação, ausência, disfunção e, consequentemente, maldade. O infinito, por outro lado, plenitude e perfeição no ser e na atuação, é um bem absoluto. Agora, por ser criado, nosso mundo é finito, inacabado, ineficiente e, portanto, carece de perfeição total e há espaço para o mal. Terceiro, Deus não precisa moralmente tirar o melhor de todos os mundos possíveis, porque um ser está sujeito apenas à necessidade moral ou obrigação de escolher a realização de um bem, mesmo melhor, quando está sujeito à necessidade moral ou obrigação de se tornar melhor, de cuidar do bem supremo para o qual está destinado. Pelo contrário, onde não há necessidade moral ou obrigação de melhorar, porque é, certamente, cessa, não a possibilidade, mas a necessidade moral de ser beneficente. Em resumo, em virtude de sua bondade infinita, Deus não é obrigado a criar um mundo infinitamente bom, o que é puro absurdo, mas a criar um mundo bom como um todo. Será que Deus poderia ter criado um mundo melhor do que este? Sim, mas também poderia ter criado um mundo pior. Não ter criado um mundo melhor que este não diminui nem um pouco de sua bondade infinita. Certamente, por seu poder absoluto, ele poderia nos ter criado em estado de términos, segundo a bem-aventurança do céu. Mas de poder ordenado, se considerarmos o mundo que ele decretou livremente criar, sempre com sua infinita sabedoria e bondade, ele escolheu outro partido onde seríamos criados no estado dos viajantes. Na verdade, cada um de nós é, em seu estado atual, um homem passando pela terra, ou um peregrino, onde podemos aderir livremente ou não a Deus, e onde a bem-aventurança viria como fruto. Essa escolha não é apenas boa, mas em certos aspectos pode ser considerada a melhor, pois faz da criatura cooperante de Deus na obra de aperfeiçoar a si mesmo e o universo. Então, se você se perguntar por que Deus cria, qual é a razão pela qual Deus, sendo capaz em sua infinita sabedoria, tanto de criar quanto de não criar, decide criar? A única resposta possível é esta: comunicar uma participação finita em seu esplendor infinito. E se você se perguntar, por que decide criar um certo mundo em vez de outro? A resposta é semelhante: comunicar uma certa participação finita de seu esplendor infinito em vez de uma melhor ou pior. O mal, como instrumento divino para obter bens maiores, perde o status de escândalo, por causa da bondade infinita de Deus, que não teria tolerado o sofrimento que o mal produz, se não pudesse extrair um bem maior dele. Dessa forma, Deus julga que tirar o bem do mal é melhor do que não permitir o mal. Somente a partir da clarividência, da Lumen Gloriae no céu, podemos entender quantas das coisas consideradas pelos homens como males se tornaram marcos fundamentais na história da salvação pessoal. Dessa forma, à luz desse conhecimento sobrenatural, o mal ganha um novo significado e um novo valor. E também dissemos que o único verdadeiro mal para o homem é o mal moral. Na verdade, o verdadeiro mal que aflige o coração humano e a razão humana é o mal moral. O sofrimento derivava das ações malignas realizadas pelo homem, executando livremente as decisões de sua vontade. Assim, o mal moral parece ser o preço a ser pago pela liberdade humana. A possível existência do mal moral era o risco a ser pago pela criação divina de seres livres. Em sua obra, desde a infinitude do tempo, Deus sabia perfeitamente, por sua onisciência, que os homens abusariam de sua liberdade e pecado, e mesmo assim, ele decidiu criá-los. Deus não pode tornar uma criatura, seja anjo ou homem, naturalmente impecável, pelo mesmo motivo que não pode haver um círculo quadrado. Se for uma criatura, não é impecável. Deus quer que o homem se realize em amor. É por isso que ele a cria livre, já que apenas o amor que nasce da liberdade é amor autêntico. O mal também tem a ver com a finitude, já que a possibilidade desse uso incorreto é inerente a uma liberdade finita. No exercício consciente e responsável de sua liberdade, o homem escolhe seu destino eterno. É por isso que a liberdade é assustadora. Ao criar o homem como uma criatura racional e livre, Deus o chamou, pela fidelidade de seu exercício responsável, ao prazer da felicidade eterna. Deu-lhe, junto com a morte de Cristo na cruz, o maior sinal de amor divino que o homem pode receber. A liberdade humana não é respeitada por mais ninguém. Digo, então, que a liberdade humana não é respeitada por ninguém, como o próprio Deus respeita, até mesmo pagando, na cruz, o preço das consequências de seu uso indevido pelo homem. Em resumo, após a explicação extensa da questão do mal, ficou claro que não há incompatibilidade entre a existência de Deus e a experiência de mal. Além disso, vimos que a existência do mal exigia a existência de Deus. Também vimos que o fato de que a existência do mal exigia a existência de Deus não significava que Deus fosse a causa do mal moral, mas sim que Deus fosse a causa da existência do sujeito ou objeto paciente, ou seja, a causa do sujeito que sofre o mal, e que esse sujeito é um bem. E em todo caso, está claro que Deus não foi, de forma alguma, a causa em si mesmo do ato moral maligno. A verdadeira causa do ato moralmente maligno é sempre o uso indevido da liberdade humana.